Eu só não estou mais feliz porque o Corinthians não me ajuda. Bem, eu quero começar cumprimentando o nosso querido companheiro, o presidente da Câmara dos Deputados, companheiro Arlindo Chinaglia, médico, companheiro muito envolvido com a Previdência no Brasil, e dizer ao Arlindo que você pode. O Arlindo tem que se retirar porque tem o médico marcado agora. Médico não se consulta, médico vai em médico. Casa de ferreiro, espeto de pau. Tchau, boa consulta. Quero cumprimentar o meu companheiro Luiz Marinho, ministro da Previdência Social, o nosso querido ministro da Defesa, ministro Nelson Jobim, o nosso ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, o nosso querido companheiro Eduardo Suplicy, senador da República, os deputados que trabalham para ajudar a melhorar a Previdência, Arnaldo Faria de Sá, Ricardo Verduini, que foi ministro da Previdência, e Ricardo Izar, meu caro prefeito Gilberto Kassab, meu caro Marco Antônio de Oliveira, presidente do INSS, senhora Elisete Melchior da Silva, gerente regional do INSS, senhor Jorge Wagner de Oliveira Monarca, gerente executivo do INSS em São Paulo, centro, senhor Aurélio Antônio Mioto, chefe da Agência da Previdência Social de Benefício por Incapacidade, meu caro companheiro Antônio Neto, presidente da CGTB, companheiro dirigentes sindicais, eu estou vendo aqui um monte deles aqui, de todas as centrais sindicais, companheiros representantes das entidades dos aposentados brasileiros, meus amigos, funcionários do INSS, funcionários do SEPRO, companheiros legistas, que quando nós entramos no Brasil era uma categoria em extinção, porque teve um tempo que vocês fizeram uma greve, ao invés de se tentar fazer um acordo, preferir extinguir a categoria e terceirizar, que era mais fácil. Isso nos levou a ter prejuízos enormes no atendimento do nosso povo. Apenas uns dados aqui, porque toda vez que eu vou fazer um discurso por escrito, a gente pede as informações para o ministro da Previdência e para o presidente do INSS ou para o ministro da área. E eles mandam todos os números, mas depois eles utilizam os números, o discurso deles. E o meu discurso fica superado no tempo, na informação e no espaço. Mas apenas uma coisa importante que eu queria dizer para vocês. O companheiro Marinho já tinha herdado do ministro Nelson, do Nelson Machado, a responsabilidade de nós agilizarmos o máximo possível o bom atendimento ao segurado da Previdência Social. Porque aqui todo mundo sabe que quem procura um médico e o médico não está apto a nos atender, ou fica aquela espera de 4 ou 5 meses, se a gente não estava doente, fica doente. É, porque termina procurando psicólogo, né? E depois nós enfrentamos outro problema. Quando você começa a colocar a máquina para funcionar, você começa a perceber que pessoas que estão já há algum tempo recebendo, sabe, benefício por incapacidade, ao constatarem que estão bons, não aceitam estar bons. É uma coisa fantástica. Tudo que a gente quer na vida é os médicos dizerem que a gente está bom. Você já pensou que notícia bonita? Uma pessoa vai no hospital, uma mulher, estou vendo a Ana do Carmo aqui, fala dela, uma mulher vai fazer o exame de câncer de mama. Tudo que ela quer na vida, por mais sofrido que seja o exame, é o terminal, o médico fala: minha filha, você não tem nada, está boa. No caso de determinados benefícios, as pessoas preferem não estar bom. E eu compreendo. Eu compreendo. Um país que ficou 26 anos sem a economia crescer, um país que ficou só no setor da construção civil mais de 20 anos só desempregando, na medida que a pessoa está recebendo um benefício e ele não vislumbra a possibilidade de ter um emprego quando ele for tido como apto ao trabalho, ele entra em desespero. É preciso compreender, Marinho. É que você tem o malandro. Você tem nada melhor do que um cidadão que não está doente e receber auxílio doente e não pega alta. É tudo que a gente deseja. Mas como quem paga a previdência é o povo trabalhador, ou seja, é justo que só recebam os benefícios as pessoas que tiverem realmente problema. Porque aí você garante que o sistema possa funcionar para o resto da vida. Né? Então eu penso, Marinho, que é só compreender para a gente não fazer julgamento precipitado. Eu durante, Marinho, você ainda não estava no sindicato, antes de você chegar no sindicato, eu comecei a minha vida sindical cuidando do Departamento de Previdência Social. Foi lá, inclusive, que eu conheci a Marisa. Ela foi procurar um atestado de vida e eu vi lá uma viuvinha bonita. Eu falei, vou dar um atestado de vida e vou aqui pedi-la em namoro. E foi verdade mesmo. Eu trabalhava no Departamento de Previdência Social no sindicato e tinha um advogado que trabalhava comigo, o Luizinho, nem sei se ele está mais no sindicato, não tá? E eu falava assim, eu cuidava da viúva que fosse lá, a pessoa que ia buscar atestado de vida para saber, cuidava de habite, cuidava de uma série de documentos que naquele tempo exigia, não sei se exige hoje tudo isso ainda. E eu disse para o Luizinho, olha, se aparecer uma viuvinha bonita aqui, você me fala. Porque eu era o chefe do departamento, era justo que eu atendesse. Aí um dia ele falou assim, ô Lula, tem uma loirinha aí, bonita. Eu conto isso sempre, eu não vou contar agora não, mas foi muito, então eu trabalhei, e eu conheci companheiro que no desespero chegou a se internar em hospital psiquiátrico, chegou a aceitar tomar sossega-leão para receber salário da Previdência Social. Então tem todo tipo de gente. Qual é o problema que nós estamos enfrentando agora? O problema, eu conheço um cidadão que deu uma surra no agente da agência, sabe, lá em São Bernardo do Campo, porque foi no médico perito, por coincidência o médico perito era o doutor Nelson Rossetti, que vocês conheceram, que era médico do nosso sindicato, médico do Palmeiras, padrinho de casamento do Luiz Pereira. Ele deu alta para o cidadão falou, eu não vou pegar alta. Entrou na sala do agente, deu uma surra nele, rasgou paletó, quebrou mesa, cadeira, rasgou documento, voltou para a perícia, estava doente. Na verdade, era um pouco de medo. Bem, e depois nós começamos a ver nos jornais, quando nós, sabe, resolvemos contratar peritos e vamos contratar mais, pode ficar certo que vai ter mais concurso para funcionário, mais para perito, sabe, porque então nós começamos a perceber que o perito, Miguel Jorge, o perito quando ele dá alta, às vezes o cidadão fica nervoso. Nós tivemos casos de cidadão que matou o perito na rua, que matou médica, dois já. Ou seja, nós temos, depois que colocamos detector de metais, já pegamos 5 pessoas que vieram armados para fazer perícia. E o perito, a perita, está dentro de uma sala, de um ambulatório médico, com um cidadão sozinho. Se ele estiver armado e violento, ou seja, ele pode agredir o médico, a médica, pode matar, pode fazer qualquer coisa. Então, essa agência aqui, não sei se vocês perceberam, ela tem uma situação toda especial, não só para dar conforto ao segurado que vier aqui, mas para dar conforto e segurança aos médicos e às médicas que forem atender as pessoas. Você, quando vier aqui, Marcílio, não olhar você como é que você está, se você está armado ou não. Ou seja, no fundo, no fundo, o que nós precisamos é conscientizar a sociedade brasileira. No momento em que a economia começa a melhorar, começa a gerar emprego, eu acho que o exemplo do Leandro aqui foi um exemplo extraordinário. O Leandro é um menino que estava recebendo benefício por incapacidade, ou seja, recebeu alta e vai voltar a trabalhar segunda-feira na sua empresa. Foi o primeiro paciente atendido aqui, foi esse Leandro Quilmarinho, corintiano também, como eu. Então veja, nós, até agora, tinha sido inaugurada 6 agências da Previdência Social de benefício por incapacidade. No Rio de Janeiro, no centro, Copacabana, Campo de Goitacazes, São Gonçalo, no Rio, uma em Porto Alegre, outra em Salvador. Ao todo foram investidos 8 milhões e 100 mil reais. Essas unidades juntas terão uma capacidade mensal de atendimento de 91 mil perícias médicas. Até o primeiro semestre de 2008 estão previstos mais 5 inaugurações de agências deste tipo. Serão 2 agências em Minas Gerais, Belo Horizonte e Juiz de Fora, outras 2 no Rio de Janeiro, Zona Norte e Duque de Caxias, e 1 em Vitória, no Espírito Santo. É isso? Você não citou isso aqui. Atualmente, as agências da Previdência Social, em sua configuração tradicional, atendem em média 2 milhões e 800 mil segurados por mês em todo o território nacional. Elas dão entrada a cerca de 660 mil requerimentos por mês, dos quais mais de 361 mil são de benefícios por incapacidade. Para ter acesso a esses benefícios, os segurados têm de fazer perícia médica. Só na capital de São Paulo, são atendidos em média, você já disse isso, mas eu vou repetir, porque eu vi que a imprensa não estava prestando atenção quando você estava falando. Só na capital de São Paulo, são atendidos em média 712.800 segurados por mês. Das 300 mil perícias realizadas no Estado, 80 mil são feitas só aqui na capital. E aqui vai fazer 40, é isso? Sem fila. Marcando 135. Bom, para melhorar o atendimento, a Previdência está realizando amplas reformas nas agências, que o Marinho já falou, não vou repetir. O governo também está ampliando o quadro de servidores públicos para ocupar as vagas dos que morreram, se aposentaram ou mudaram de emprego. Em 2007, 250 novos peritos médicos aprovados em concurso no ano passado já foram contratados. Além disso, foi autorizado o concurso para mais 2 mil contratações. E o INSS prevê efetuar outras 6 mil até 2011. Bem, companheiros, eu não vou falar da Previdência Social. Eu vou apenas dizer o seguinte. Nós temos a obrigação, Marco Antônio, nós temos a obrigação. O nosso mandato termina dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, nós temos a obrigação, ao terminar o nosso mandato, ter como referência a visão que o segurado da Previdência Social passe a ter da mudança que aconteceu no sistema da Previdência Social. Ou seja, o que mais me incomodava com o ministro Nelson era quando ligava a televisão de manhã, de noite, sabe, aquele bando de gente na fila no INSS, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sabe, eu dizia para o Nelson, bota os funcionários para trabalhar 24 horas por dia, sabe, faz 3 turnos, faz 4 turnos, faz qualquer coisa, mas não é possível. E aí detectou-se, Marcílio, que metade das pessoas que iam para a fila iam pedir informações que não precisavam ir para a fila. No Brasil também nós fomos acostumados a ir para a fila. Né? Nós fomos acostumados a ir para a fila e tudo vai ficando normal. Tudo vai ficando normal. Nós criamos o 135. 135, as informações que eu tenho, é que tem melhorado bastante o atendimento. Sabe? Tem melhorado bastante, a internet tem melhorado bastante. E a ideia nossa é, até chegar o fim do nosso mandato, a gente ter essa coisa da Previdência bem regularizada, as agências funcionando corretamente, o número de peritos, sabe, funcionando corretamente, os funcionários funcionando corretamente. Nós sabemos que é preciso acabar com essa mania que se vende todo santo dia, que os funcionários públicos federais ganham bem e que não sei das quantas. Na verdade, quase todos ganham mal, sabe? Na verdade, quase todos ganham mal, sabe?
Eu lamento. O que eu lamento é que às vezes eu apanho pela imprensa todo dia, porque Lula está contratando mais gente, Lula está enchendo a máquina e vocês não fazem uma passeata dentro. Contrata mais, contrata mais. Sabe? Por quê? Porque, veja, se a gente quiser melhorar as agências e dar condição de trabalho como essa, tem que contratar mais gente. Se a gente quiser melhorar o atendimento médico para os doentes, tem que ter mais gente. Se a gente quiser dar um bom atendimento no balcão, tem que ter mais gente. Ora, como é que é possível você melhorar as coisas se você não contrata mais? Eu estava pensando, Miguel Jorge, nós vamos chegar em 2010 com 214 escolas técnicas profissionais a mais no Brasil. Nós encontramos 140. Vamos deixar 354 escolas técnicas profissionais. Vamos deixar 10 universidades federais novas. Vamos deixar 48 campus novos por todo o país. Ou seja, como é que é possível você fazer isso se você não contratar mais professores? Contratar mais técnicos administrativos? Não tem solução. Então, muitas vezes nós contratamos e apanhamos. Eu vejo na matéria, Lula enche a máquina. O governo quer gastar mais. Sabe, o governo dá aumento. Fala que o pessoal nosso ganha bem. O pessoal fala. E aí a empresa privada contrata um cidadão nosso que ganha 5 mil, contrata por 20. Em um tempo desse teve um funcionário da Petrobras que ganhava 26 mil reais. Eu achava que ele era um daqueles marajás que disseram na década de 80. Aí esse cidadão que eu pensava que ganhava muito, vai no meu gabinete e fala: presidente, eu vou ter que sair da Petrobras. Foi contratado por empresa privada para ganhar 200 mil por mês, com 2 anos pago adiantado. Aí ele não é marajá, ele é eficiente. Aí ele é competente. Então, sabe, eu acho que nós temos ainda muita coisa para fazer, Marco Antônio, Marinho, e eu acho que nós precisamos trabalhar. Nós temos 3 anos, aprendemos muito nos primeiros 3 anos. Eu acho que nós temos condições de fazer agora muito mais em 3 anos do que fizemos em 4. E em todas as áreas do governo é preciso melhorar o funcionamento da máquina. Ela precisa melhorar. Eu acho que os trabalhadores, aos poucos, à medida que vai crescendo o número de emprego, não sei se o Marinho falou, não ouvi, mas esse ano, até outubro, nós criamos 1.822.000 empregos. Eu não gosto de dizer isso, mas é mais... Veja, é mais do que todos os empregos criados entre 1994 e 1998, até outubro. E a tendência natural é crescer mais o ano que vem, porque o ano que vem o PAC começa a funcionar. Só na área de urbanização de favela, sabe, e são 40 bilhões de reais. Não pense que eu vou mexer nisso porque derrubaram a CPMF, não. Vai continuar mexendo. Habitação, nós temos 106 bilhões de reais até 2010, fora o dinheiro financiado pelo sistema financeiro privado. E eu acho que as coisas vão acontecer, porque todo mundo percebe que há um clima melhor na sociedade. Há um grau de confiança. Eu acabei de vir da Ford agora. A Ford, eu passei a minha vida, ou como dirigente sindical, ou como assistente imediato dos dirigentes sindicais que vieram depois de mim, Meneghelli, Vicentinho, Guibe, Marinho, o Feijó agora. Eu passei 20 anos da minha vida indo na porta da empresa chorar desemprego. Chorar. Eu fiz as maiores greves desse país, nunca ganhamos um centavo de aumento real de salário. Era quando eu pegava metade da inflação, já voltava para casa para tomar cerveja satisfeito. Agora faz 4 anos que esses meninos todos, 86% do sindicalismo brasileiro, fazem acordo com o aumento real de salário em todas as categorias. Aí, aqui me desculpe os companheiros sindicalistas, viu, Arthur? Se um companheiro fizer acordo agora por menos que a inflação, é porque também os pelegos não acabaram ainda, né, gente? Ainda tem. Me desculpe, mas na medida que a economia está crescendo, é importante que a classe trabalhadora retire a sua parcela. Sabe? E vou dizer para vocês, no setor público também. Ou seja, a verdade é essa, na casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Mas na hora que a economia começa a se ajustar, a arrecadação começa a melhorar, ora, nós também temos que cumprir com a nossa parte, remunerar melhor os nossos servidores, para que a gente possa poder exigir o trabalho deles. Porque a gente não paga mal. A gente finge que paga, o funcionário finge que trabalha, ninguém cobra ninguém, não. É melhor pagar corretamente para a gente poder cobrar e as pessoas executarem. Eu quero, Marinho, te dar os parabéns por essa agência. Acho que os peritos aqui vão ter segurança. Espero que vocês nunca precisem apertar nenhuma campainha. Deus queira que os figurados façam todo como o Leandro, aceite tranquilamente e pacificamente, sabe, o resultado. Olha, você tá bom, volta a trabalhar, não sei das quantas. Quero desejar a todos os funcionários, aos companheiros sindicalistas, que eu não verei mais até o dia 1º de dezembro, dia 1º de janeiro, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e comunicar a vocês que eu sou mais corintiano hoje do que era ontem, quando a gente estava na primeira divisão.
Um grande abraço, que Deus abençoe vocês.